A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga nós fazíamos questão de visitar as quadrilhas de Fortaleza. Quadrilhas de São João, bem visto. Todas com fogueiras, farturas de aluá, pé de moleque, bolo de milho e até uma caninha vovó extra que ninguém era de ferro. Nós comparecíamos a todas, uma delas ali para os lados a Maraponga após Parangaba, outra em Messejanda e outra mais no Monte Castelo, era Cife. Tudo nessa do Monte Castelo era tudo Cife. Hoje diríamos 0800, não se pagava nada. Monte Castelo era de alta categoria, comidas regionais de todos os modelos e bebida fornecida com muita generosidade. Mais uma vez, confiados que tudo era de graça em todos os locais, nós saímos em direção a Maranguape pensando que era do mesmo jeito. No auge da animação, o senhor veio até um de nós e comunicou que tinha uma cota e nós estávamos devendo. Foi o jeito de cair fora. De um por um, escondido. O pior foi que nosso transporte de Fortaleza, Praça do Liceu, local do encontro, até Lagedo, nome da vila, não era pago. Na ida, o transporte pertencia a amigos, nada cobrava. E todos estávamos quebrados que só rapariga na sexta-feira da paixão. Assim, fomos desaparecendo da festa e pegando a estrada no pé 2 em direção a Maranguape. Para comparecer aos festejos juninos, a fantasia era de matutos, incluindo chapéu de palha, paletó vestido ao contrário, os botões para trás, o que fez com que nós escapássemos de uma sonora vaia ao chegar no sereno de outra festa. Nesta, nem pensamos em entrar, pensando no que acontecera antes. Continuamos procurando outros locais alegres e sem pagamento. No final das contas, ninguém tinha mesmo o que fazer, não era? Na Maraponga entramos num local alegre com muitas fogueiras e as quadrilhas do mundo, com um puxador de quadrilhas anunciando as danças em francês como era o costume. On a devant, arrière, e assim por diante, porque agora o meu francês terminou. Assim tivemos tempo de participar de um compadrio com as conhecidas frases: São João disse, São Pedro confirmou, que nós há a vera de ser compadres porque Jesus mandou. Naquele tempo as quadrilhas eram inocentes, eram simples, com muitas garotas, muitos brutos, bem vestidas, cantando as músicas de Luiz Gonzaga ao som de sanfonas, violões, cavaquinhos, muita alegria. Esse negócio de levantar a saia, como hoje em dia, não existia. Era pecado, como diziam os padres. Na Fortaleza Antiga, as festas juninas eram bem simples e sem qualquer confusão. Na volta, na madrugada, continuamos no pé 2. Eu já falei que estávamos todos miados. Ainda tivemos tempo de visitar algumas fogueiras, saborear luá, pé de moleque, bolo de milho e os outros etc., que a censura não permite detalhes. Saudades do São João dos antigamente.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Dominguinhos, Marinês, Jackson do Pandeiro e seu Luiz Gonzaga. José Domingos de Moraes. Dominguinhos, que aos 6 anos de idade aprendeu a tocar um instrumento, começou a se apresentar em feiras livres e portas de hotéis, em troca de algum dinheiro, junto com dois de seus irmãos, Moraes e Valdomiro, formando assim o trio Os Três Pinguins. Dominguinhos praticava um instrumento por horas a fio e tornou-se um exímio sanfoneiro, passando a ser conhecido em Garanhuns como Nenê do Acordeon.
Ela é cá, é no balanço do mar, é o vapor navegando, é tu querendo enjoar.
Inês Caetano de Oliveira, marinês, iniciou carreira na banda Patrulha de Choque do Rei do Baião, que formou com o marido Abidias e o zabumbeiro Cacau, para se apresentar na abertura dos shows de Luiz Gonzaga. Gravou o primeiro disco em 56, já à frente do grupo Marinês e Sua Gente, com o qual se consagrou.
Como é bom São João na roça, vamos brincar. Como é bom São João na roça, vamos festejar.
José Gomes Filho, Jackson do Pandeiro, conviveu com artistas populares. Somente em 1953, com 35 anos, Jackson gravou seu primeiro grande sucesso, Sebastiana, de Rosil Cavalcante. Logo depois emplacou outro grande hit, Forró em Limoeiro. Trabalhando na Rádio Nacional, Jackson do Pandeiro alcançou grande sucesso com O Canto da Ema, Chiclete com Banana e Um a Um. Luiz Gonzaga do Nascimento foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o baião, o xaxado, o xote e o forró pé-de-serra. No Rio de Janeiro, então capital do Brasil, começou tocando em bares, cabarés e programas de calouros. Apresentava-se com o típico figurino do músico profissional, ou seja, paletó e gravata. Em 1941, no programa de Ari Barroso, foi aplaudido executando Vira e Mexe, de sua autoria, primeira música que gravou em disco. O sucesso lhe valeu um contrato com a gravadora RCA Victor, pela qual lançou mais de 50 músicas instrumentais. Contratado pela Rádio Nacional, Luiz conheceu o acordeonista catarinense Pedro Raimundo, que usava trajes típicos da sua região. A partir de então, surgiu a ideia de apresentar-se vestido de vaqueiro, um figurino que o consagrou como artista. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o mais tradicional arraiá de todos os tempos, com os quatro grandes representantes dos festejos juninos: Dominguinhos, Marinês, Jackson do Pandeiro e seu Luiz Gonzaga.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo a orientadora da Célula de Gestão de Ouvidoria da CGE, Thaís Holanda. É um prazer recebê-la aqui, Thaís Holanda. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, e a você também, né, Marcelo Lima Verde?
Eu estou dando Estou falando algo especial dia de hoje, que eu vou conversar com a orientadora da Célula de Gestão de Ouvidoria. E muita gente, inclusive muitos ouvidores, precisam aprender da importância do trabalho do ouvidor e das ouvidoras em nosso estado. Não é isso, Thaís Holanda?
Com certeza, Narcélio. A gente está com essa ação descentralizadora de ouvidorias, estamos saindo do nosso local de trabalho e indo em busca do cidadão, certo? Indo nos equipamentos do governo do estado, conversar, escutar o que que o cidadão está precisando, o que ele está querendo que melhore o serviço público, né? Esse é o nosso papel, assim, a ouvidoria é a grande intermediadora entre o cidadão e o serviço público. Então, assim, nada melhor do que o próprio cidadão para falar para a gente o que precisa melhorar, né, no serviço público.
Exatamente. E como é que foi essa avaliação no VaptVupt do Antônio Bezerra?
Olha, lá nós passamos um dia e meio com dois profissionais da área de ouvidoria e colhemos 100 manifestações, né? Então, assim, foi um número bem significativo para um dia e meio de trabalho. Então, assim, tem assim, muitos pedidos ainda para melhorias no tempo de atendimento, tem muitos elogios, estão gostando bastante do equipamento, certo? Mas a gente precisa ainda agilizar, ter um olhar para agilizar um pouco mais o atendimento para o cidadão, para ele demorar menos tempo no VaptVupt, certo?
Doutora Thaís Holanda, nós queríamos aproveitar aqui na Rádio FM Assembleia a presença de uma orientadora da Célula de Gestão de Ouvidoria para que você nos dissesse alguma coisa sobre o trabalho do ouvidor, da ouvidora, para que muitos se conscientizassem de sua importância.
Narcélio, é isso que eu te falei. É o grande profissional que ele pode, imparcialidade, escutar o que o cidadão está almejando, o que ele está pensando, o que ele está precisando, tá certo? Para encaminhar para o serviço adequado. Nós hoje contamos com 61 ouvidorias no estado todo, em cada secretaria, em cada entidade do governo nós temos uma ouvidoria e a da Secretaria da Saúde nós encontramos também com uma sub-rede, que a gente chama, que hoje contamos com 69 também ouvidores. Então, assim, é uma gama de profissionais que estão aptos, né, treinados a receber, orientar e ir em busca da informação e da resolução daquela situação que o cidadão vai em busca, certo? E nessas ações descentralizadas, nós também queremos aqui registrar que a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado vai também participar da Expocrato, agora, em julho, vai também estar lá escutando as pessoas, tá? Vamos também para a Bienal do Livro, em agosto, que aí o nosso papel, a gente está pensando em levar para as crianças começarem a ter essa consciência que acompanhando o serviço público, elogiando, reclamando, pedindo algumas sugestões, mesmo denunciando, é esse o papel do cidadão, é isso que melhora as políticas públicas.
Esse contato que a Célula de Gestão que a senhora dirige, ele é feito, a própria Célula de Gestão escolhe, ou também as ouvidorias do interior, aqui mesmo de Fortaleza, procuram a CGE?
São todas as ouvidorias do estado, tá certo? E também nós temos uma rede que a gente chama Rede Ouvir, que é justamente isso. Também a prefeitura é tudo integrado. A gente, cada vez mais, nós temos um sistema que se chama Ceará Transparente, que as pessoas podem se manifestar nesse grande portal, tá certo? Que elas encontram todas as informações, se é uma manifestação de ouvidoria, lá tem um ambiente para as pessoas se manifestarem. E se essa sua manifestação for pertinente à Prefeitura do Estado de Fortaleza, a gente encaminha para a Prefeitura e acompanha essa manifestação. Então, assim, é um serviço que a gente está cada vez mais fazendo a gestão para integrar todo o serviço, seja de onde vem o seu pedido. Que o cidadão Ele não quer, às vezes não tem noção de que se isso é uma função da prefeitura, ou se é do estado, ou se é de um município. A gente não, ele não tem, não precisa saber isso. Quem precisa saber isso são os ouvidores, para poder dar a sua resposta adequada.
Thaís Holanda, ouvidora, orientadora da célula de ouvidoria da CGE. Foi importante para nós, tenho certeza para os ouvintes, a sua presença neste quadro que sempre abre este nosso programa. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Obrigada, Nacélia. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado é que agradece. Estamos sempre à disposição, ok? Muito obrigada. Obrigado pelo trabalho também de vocês. Bom dia.
Muito obrigado, hein?
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Lei que prevê multa pelo desperdício de água, aprovada pela Prefeitura de Fortaleza e pela Câmara, tem base em projeto apresentado pelo vereador Didi Mangueira.
Entrevista.
E o vereador Didi Mangueira é convidado deste programa. Vereador, bom dia, que prazer recebê-lo.
Bom dia, Narcélio Lima Verde, um bom dia para todos aí que fazem esse programa e para todos que estão nos ouvindo agora.
Vereador, todo e qualquer desperdício de água aqui em Fortaleza terá punição?
Pronto, Narcélio. Você, como grande radialista e grande deputado que foi, você sabe da preocupação que o legislador tem de resolver alguns problemas quando você acompanha isso em loco, quando você vê todo dia acontecendo. E nós tivemos a ideia, com a nossa assessoria, de ver uma forma de diminuir esse desperdício em Fortaleza. Veja bem, em 2017, nós fomos ao Castanhão. O Castanhão estava com aquela fase crítica já em torno de 12, 13%. E uma comissão de vereador se dirigiu até Nova Jaguaribara para ver logo o problema. Lá a gente viu o apelo do prefeito, dos vereadores, dos moradores, né, que tiveram com a gente recebendo, do pessoal do Denox ali, que administra aquela barragem. E lá, na volta, a gente vinha comentando que o Castanhão, por exemplo, quando foi feito e disseram, ele leva 5 anos de inverno bons para poder encher. E quando encher, ele jamais secará. Um açude com mais de 6 bilhões de metros cúbicos. Ora, encheu em um ano, no primeiro ano de inverno, 2004, ele encheu, transbordou, sangrou e tal. Beleza, então ficou quebrado isso aí. Mas aí ninguém apostaria que ele também secasse. Quando foi 2017, ele entrou em crise, né? Quando foi o ano passado, ele foi pacota por volume morto, ou seja, lama, não dá para o consumo humano, não é mais potável, não é mais água própria para o consumo humano. E na volta, a gente chegando, vendo aquilo tudo, a gente começa a ver pessoas lavando o carro com uma mangueira ligada continuamente, lavando o seu carro. E a gente começou a se preocupar, até se assustar, Narcélio, com essa situação. Então, a gente discutindo com a assessoria do nosso mandato, a gente pensou de apresentar esse projeto. Que tipifica qual é o desperdício que nós entendemos? Por exemplo, lavar carro com mangueira, com uso contínuo de água, lavar sua moto, lavar calçada, lavar, aguar a rua, você pega a mangueira e fica porque a pista está quente, porque a poeira é uma rua que não tem pavimentação asfáltica, mas tem um calçamento, uma pavimentação em pedra tosca, e por isso dá muita poeira, você se acha no direito, porque está pagando, de aguar a frente da sua casa, o seu quarteirão, com a água tratada. O que que nós entendemos? Água potável é uma coisa, e essa água tratada é da mesma linha, porém muito cara, e ela é tratada para prevenir doenças. Então, você pegar, lavar o carro com água tratada, que vem num canal, que depois entra numa tubulação, que vai para uma caixa, que é tratada, e lavar com água continuamente, inclusive o nosso projeto, na série, não proíbe de lavar carro, não proíbe. Ele proíbe o uso exagerado, né? O uso de água contínua, a mangueira contínua para lavar o carro. Se você tiver qualquer acessório que diminua esse desperdício, porque nós entendemos, na série, nós analisamos e estudamos tudo isso com os assessores, nós fizemos o seguinte: para se lavar um carro, se gasta no mínimo 50 litros d'água, isso com a mangueira que eu estou falando, no máximo 150, né? Chega até 200, mas 100, quando você lavando isso continuamente, por que tem essa diferença? Porque, olha, se o carro está mais limpo, né, não tem muita lama grudado nele, vai levar menos água. Mas aí, a gente divide isso aí, faz a média por dois, ainda é um desperdício muito grande. E eu estou falando de água tratada, não só apenas potada. Estou falando de água tratada, que é uma água cara e é uma água que é para prevenir doença. É uma água para que o cidadão, para que o ser humano use ela, né, para o seu consumo, para beber e tudo, sem correr risco de adoecer. Portanto, depois você vê essa água saindo no ralo, correndo na coxia da rua, porque uma pessoa está lavando o carro, nós entendemos. Mas nós tivemos um cuidado, Marcelo, para não falar da multa em si. O nosso projeto ele é muito pedagógico. Ele fala o seguinte, que passando, sendo denunciado, que aquele cara está lavando, seu vizinho está lavando o carro toda vida, tem dois, três carros e lava, e que exagera no desperdício, essa água correndo na cutia, água tratada. E às vezes a pessoa vai reclamar e diz, rapaz, eu estou pagando, é da minha torneira. Não se trata disso, se trata do desperdício. Mas mesmo assim, o meu projeto não fala logo da multa em si. O meu projeto fala que ali ele será uma advertência, será discutido daquilo, será discutida a história do projeto, faz as anotações do endereço, faz a anotação do indivíduo ali que está usando, fazendo aquele desperdício da água, né? De forma desordenada, né? De forma que da maneira dele, que ele entende, por achar que está pagando, né? Aí na reincidência que fala da provável multa. Portanto, nós tivemos todo esse cuidado na discussão. O que nós queremos no momento é diminuir o desperdício da água, porque o Castelão está aí. Terminou o inverno, saiu a quadra invernosa e o Castanhão está aí com algo em torno de 5%. Quer dizer, ele estava com 12, alguma coisa, 13 naquele tempo, foi um volume morto. Imagina ele agora saindo do inverno, né, com 5%. Então vai ser um assunto que vai secar, com certeza.
Aqui na Rádio FM Assembleia, nós estamos entrevistando o vereador de Mangueira. Ele é autor do projeto já aprovado pela Câmara e que foi sancionado pelo prefeito Roberto Cláudio, que pune quem desperdiça água aqui em Fortaleza. Pergunto, vereador, a lei sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio não especifica o valor da multa ou outra penalidade que a pessoa vai sofrer quando desperdiçar água. Como é isso? Como é que isso vai funcionar?
Pronto, eu acabei de dizer que a nossa preocupação não é a multa nem o valor dela. A nossa preocupação é pedagógica, é de mostrar. E a gente sabe que o cidadão, ele entende, por mais didático que você seja, ele entende o que você está dizendo, mas se não der uma beliscada, se não beliscar no canto que mais dói, que é o bolso, isso não vai valer de nada. Então, nós deixamos para a prefeitura, e daí a gente agradece aqui ao prefeito Roberto Cláudio e à sua assessoria jurídica, que pelo entendimento da sanção do projeto, que ele poderia vetar ou sancionar, mas ele também está prejudicado, está preocupado, digo melhor, com essa situação do desperdício, que sancionou o projeto. Então, a gente deixa para a regulamentação. Lá a prefeitura vai regulamentar, ele já tem um objeto, um instrumento legal, né, que é o nosso projeto, que agora é lei. Ele sai do Didi Mangueira, agora ele é lei em Fortaleza, ele é da Câmara Municipal, apresentado pelo vereador Didi Mangueira, aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito. Então, ele já saiu, ele juntou as duas esferas de poderes, que é o executivo e o legislativo, quando o prefeito O vereador apresenta, os seus pares aprovam isso e ele vai para veto ou sanção. O executivo sancionou, portanto ele já é um objeto que o prefeito pode utilizar, regulamentando para dizer o valor desta multa, né? O valor desta multa, mas eu já estou dizendo que ela não pode ser no primeiro momento. A prefeitura, o agente público de fiscalização, ele não vai poder multar o cidadão de Fortaleza no primeiro momento. Ele vai ser orientado, né, no primeiro momento, vai dizer, vai ser feito ali vai notificar, vai ter a notificação, e no segundo momento, na reincidência, é que ele será passível de multa.
Vereador, muitas pessoas nesse momento que escutam a Rádio FM Assembleia devem até estar flagrando isso acontecendo perto da casa dele ou no caminho que ele vem para o trabalho ou para outro local. Pergunto, as pessoas poderão denunciar à prefeitura quando isso acontecer e qual é o canal que eles vão ter para essa denúncia?
Pronto, no meu projeto exatamente trata disso, que o cidadão é o maior fiscal. E eu quero aqui parabenizar a imprensa, na série, incrível como a imprensa toda está me ligando, está abrindo espaço para a gente fazer essa discussão, porque a turma está realmente preocupada com esse desperdício. Então, nesse momento, alguém está passando no ônibus, está ouvindo a rádio aí, está ouvindo o seu programa, que é de grande audiência, e ouvindo essa nossa entrevista e dizendo, está correto, olha aí esse cidadão agora aguando a calçada aí, né, molhando a calçada, lavando a calçada, tirando uma areia que ficou da construção civil, tirando aí, fez uma reforma na casa, mas tem um resto de argamassa na calçada e ele vai lavar, vai varrer essa calçada. Com certeza tem gente ouvindo esse programa e vendo esse desperdício e dizendo que nós estamos com razão. Portanto, eu quero aqui parabenizar ao trabalho da imprensa que vem desde a publicação aí de que o prefeito sancionou esse projeto aprovado na Câmara Municipal de minha autoria, que eu estou sendo muito procurado pela imprensa para fazer esse debate, para esclarecer, para dizer que não é a multa em si. Nós não estamos preocupados com a arrecadação, nós não estamos preocupados, nós não apresentamos esse projeto para melhorar a arrecadação de Fortaleza e com o argumento de que esse dinheiro será gasto para fazer obras, para melhorar, não, está lá dizendo no nosso projeto como será regulamentado, que a prefeitura é quem vai regulamentar, que o cidadão não será multado na primeira, agora o que o cidadão não pode é desperdiçar a frota de carro de Fortaleza, Marcelo, é uma frota, uma das maiores do Brasil. E se você fizer aí uma rápida avaliação de que 10%, e não é menos disso, com certeza será mais disso, mas estou falando só para o ouvinte entender, 10% resolver lavar seu carro no final de semana, todo final de semana, que é quando se lava o carro para viajar e tudo, resolver lavar o carro com água tratada, nós vamos ter aí um desperdício muito grande num único dia, porque eu simplesmente quero viajar num carro limpo, não quero saber, eu quero apresentar meu carro limpo para que meu carro aparente ser mais novo, tá mais limpo, eu sou muito cuidadoso, mas eu não tive o cuidado. Tive o cuidado de limpar meu carro, mas não tive o cuidado com a água tratada, que é, sem dúvida, uma preciosidade.
Vereador Didi Mangueira, a Rádio FM Assembleia parabeniza o senhor pela iniciativa e agradece a sua presença neste programa. Um bom dia para o senhor, hein?
Eu agradeço aí o espaço, estou à disposição para fazer o debate, a sociedade, aonde me chamar, está me chamando, eu estou rindo, Marcelo. Vamos aqui no seu programa para a gente esclarecer e dizer da nossa intenção, da nossa preocupação, que é o cuidado com a água, não só potável, mas com a água potável e tratada.
Um bom dia para o senhor. É oportuno dizer que a lei prevê exceção para lava-jatos que tomem medidas para evitar o desperdício ou promovam reuso de água. Lembrando que a proibição é para uso contínuo de água com mangueira. Ou seja, o cidadão pode continuar lavando o carro, a calçada com esguichos breves e o uso de recipientes d'água. As denúncias do desperdício de água serão realizadas por meio do serviço 1156.
Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos.
Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo. Prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo.
É simples saber se o vaso sanitário está com vazamento. Jogue um pedacinho de papel higiênico no vaso e aguarde alguns minutos. Se ele estiver em movimento, é sinal de que existe algum problema na válvula ou na caixa de descarga. Resolva o problema rapidamente, seu bolso e o meio ambiente agradecem. Entre nessa corrente. Participe.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Iniciamos a semana falando da rua Bento Lousada, a rua do bairro Jockey Clube, que tem por patrono Bento Lousada Gonçalves, nascido em Acaraú, no dia 22 de 12 de 1879, industrial salineiro em seu município natal e no de Fortaleza, e versado em assuntos de direitos comercial, foi deputado estadual. Essa artéria é a antiga Rua Belém. A denominação correta desta rua deveria ser Rua Bento Lousada, com S e não com Z. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Semana Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção deverá ser celebrada anualmente no mês de março, a partir do dia 17. Nós estamos recebendo o autor do projeto de lei que institui essa semana, o deputado delegado Cavalcante. Deputado, que prazer recebê-lo aqui. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacely. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia e a todos que fazem essa emissora. É sempre uma satisfação participar aqui do seu programa e a gente debater, né, as coisas boas que a gente, nosso desempenho parlamentar aqui na Assembleia Legislativa.
A propósito de coisa boa, o senhor acaba de apresentar projeto instituindo a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção. O que é que o senhor espera dessa iniciativa, deputado?
Olha, a iniciativa é a prevenção, né? Evitar que a coisa aconteça e que haja uma fiscalização muito forte em relação a isso. O que a gente sente em relação ao problema da corrupção, que parece que a população, né, ela está convivendo ao lado da corrupção e poucos, né, denunciam e poucos, né, combate isso, não sabe a população que esse dinheiro desviado, né? Esse dinheiro que é roubado, esse dinheiro que é muitas vezes empregado em determinadas situações, ele tira da população algumas situações, né, que o poder público pode apresentar, né, que pode investir na população, né, a saúde, né, o desemprego, né, investimento, né, em determinadas situações que crie, né, uma escola melhor, né, isso tudo prejudica a população. E a gente, baseado, né, no início da Lava Jato, que foi o dia 17 de março, a gente está propondo aos órgãos públicos, né, uma semana de trabalho de prevenção, que os órgãos interagem, se integrem para fazer uma conscientização da população, que é o mal da corrupção. Para mim, o Brasil atravessa várias crises, né, vem há décadas atravessando crises, e no fundo, tudo advém dessa corrupção desenfreada, né? Da corrupção desenfreada.
Ô, deputado, o senhor escolheu uma data forte, porque marcou na história do país a Operação Lava Jato, o início da Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve em todos os tempos, né, deputado?
A gente tem como um grande exemplo a Operação Lava Jato, que Inclusive eu tenho uns dados aqui que impressionam, né? Dessa operação desde quando ela iniciou-se, né? Impressionam, quebrou o tabu de muita impunidade, porque sempre se dizia no Brasil que só ia para cadeia pobre, né? E muitos aí, ex-presidente da República, dois deles, um já está solto, o outro está preso, presidente da Câmara Federal, né? Que preso, condenado aí com muitos anos de cadeia, políticos de renome, entendeu? E essa operação, ela fez a diferença. E nós estamos precisando, nós temos que se juntar todos, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, né? Todos os órgãos, né? E aproveitar após a aprovação dessa lei, né? Que nós estamos provando, para ter uma consciência maior do mal que a corrupção infelizmente traz, né, para o Brasil. Infelizmente, atrasa a economia, entendeu? Os órgãos públicos muitas vezes não funcionam como devem funcionar, né? Os caras antes eram indicados, né, com outros interesses, não interesse social. Tem que se ter uma responsabilidade, nós vamos ter um país melhor, um país avançando, um país dando emprego, se esse mal, né, esse mal que felizmente está enraizado no subconsciente, muitas vezes no subjetivo, né, de alguns políticos, né, que tem que se acabar com isso, tem que se acabar, e o Brasil, claro, tem que avançar, um país rico.
Deputado, o que é que o senhor atribui à continuação, o que é que o senhor atribui tanta corrupção nesse país? Cada dia aparece um fato, um outro. A Operação Lava Jato foi realmente algo de grande importância para o nosso país. E por que é que acontece isso, deputado? O senhor que é versado no assunto, o senhor é um delegado, conheceu muitos casos quando esteve à frente da delegacia aqui em nosso estado.
Primeiro que eu vejo, sabe, Nacélio, por exemplo, o brasileiro, ele tem uma coisa do que é público, do que não é de ninguém, entendeu? Público é de graça, não vou para o hospital, público é de graça, não é de graça, ali nós estamos pagando, está saindo do nosso bolso, entendeu? O sustento daquele hospital, do sustento do colégio, né? E a outra situação que eu vejo também, são muitos fatores que levam a esse desmantelo, o problema da impunidade. A impunidade muitas vezes leva a pessoa a delinquir, a continuar delinquindo, é como uma coisa perene, né? E a falta de punição, principalmente para os grandes, principalmente para os que nos representam, né? Que estão nos poderes. E aí a falta de impunidade, né? A fragilidade como se chega ao dinheiro público, né? Muitas vezes feito por essa impunidade, traz esses níveis de corrupção, às vezes cega, o dinheiro cega, né, como dizem, o dinheiro cega, as vantagens ilícitas cegam, e está faltando uma punição mais rígida, está faltando assim os poderes, né, competentes, que punem, né, punirem com mais rigor. Você vê aí a Lava Jato, né, ela avançou, você já pensou, uma vara da Justiça Federal fez essa coisa todinha, você já pensou todas as varas dessa mesma coisa, ou a Justiça Estadual faz essa mesma coisa, entendeu? O Ministério Público, se todos trabalhassem com o exemplo dessa vara lá de Curitiba, né, onde teve o juiz Moro, que fez esse grande trabalho, aí eu acredito que o Brasil mudaria, e eu tenho certeza que essas necessidades que a maioria da população passa no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito de várias situações, né, isso aí acabariam, né, e só, eu acho que sobraria dinheiro. Né?
Deputado delegado Cavalcante, nós sabemos que uma lei, um projeto aí, quando é apresentado, tem que ser examinado por toda a Casa Legislativa. Como é que estão os seus pares, os demais deputados, com relação a esse projeto do senhor?
Não, eu acredito que aqui passa tranquilo, entendeu? Aqui no a gente, antes de elaborar, estudamos a constitucionalidade, não tem nenhum não tem nada que não seja aprovado, entendeu? Porque, inclusive, é de competência da Assembleia Legislativa, aqui nós estamos propondo uma ação, entendeu? De prevenção. É melhor prevenir, aquele ditado que tem, de que remediar, né? Ação de prevenção algumas ações dos órgãos públicos integrados para mostrar o mal que a corrupção, entendeu? Traz para todos nós, do pequeno ao grande. Isso aí não tem diferença, ela atinge de cheio, né, aquele que necessita diretamente dos equipamentos públicos e atinge os grandes, né? Aí na segurança pública, né? A maioria do pessoal, os empresários, os industriais, tudo com segurança particular, carro blindado, né? A economia diz que por ano, né, a segurança pública, né, que não funciona direito no Brasil, tem gastos, né, botando tudo do que ela atinge, quase meio trilhão, né, por ano se gasta, né, com hospital, com aposentadoria, com muitas coisas por causa da má segurança pública.
Deputado Delegado Cavalcante, foi um prazer recebê-lo, um bom dia para o senhor, muito obrigado. Hein?
Bom dia, meu irmão, nós aqui agradecemos e sucesso, né? Eu tenho certeza que esse horário, o público, você tem um público, né, que lhe assiste muito bem e pelo rumo que você sempre tomou no rádio, né? Parabéns a todos vocês, a você e a toda a Rádio Assembleia aqui do Ceará.
Nós aqui agradecemos, deputado.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até a Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
E agora vamos ouvir o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissões técnicas.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa promoveu reunião com técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente para a apresentação do relatório de impacto ambiental da instalação da nova usina termoelétrica no PECEM. A reunião foi solicitada pelo presidente da comissão, deputada Crisio Sena. Segundo o deputado, o objetivo é ouvir os técnicos da SEMASSE para informar com quais profundidade acerca do relatório, uma vez que na próxima quarta-feira, dia 26, haverá audiência pública para debater o tema com demais representantes do Estado e da sociedade civil. Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa recebeu na última quarta-feira profissionais da área da saúde e cuidadores com laços afetivos para tratar das necessidades e dos desafios que são enfrentados diariamente para as pessoas que cuidam de entes com necessidades especiais. O debate foi sugerido pelo deputado Apóstolo Luiz Henrique, que é autor do projeto de lei que tem o objetivo de estabelecer no Ceará a política estadual de reconhecimento e valorização do cuidador com laços afetivos. O parlamentar explicou que a ideia de apresentar o projeto surgiu em uma audiência pública quando ouviu uma mãe relatando as dificuldades que enfrenta e percebeu que é preciso cuidar também dos cuidadores. O deputado Apóstolo Luiz Henrique citou alguns pontos de seu projeto que está tramitando na casa e destacou que o texto de sua autoria propõe que o Estado crie um cadastro tanto do cuidador quanto da pessoa cuidada, incentive a formação dos cuidadores com laços afetivos no tocante à escolarização e profissionalização, ofereça o passe livre à pessoa cadastrada nos órgãos competentes como cuidadora com laços afetivos, entre outras propostas. Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto de lei complementar de autoria do deputado Júlio César Filho, que trata da criação, organização e extinção de distritos conforme o artigo 28 do capítulo 8 da Constituição Estadual. O projeto de lei do deputado Renato Roseno, que proíbe os postos de combustíveis de abastecerem com gás natural veicular transportes que não apresentarem o certificado de segurança veicular para o seu uso, também foi aprovado pelo colegiado. Ainda foram aprovados requerimentos com solicitação de audiência pública. Um do deputado Acrísio Sena para debater a prestação de serviços de táxis intermunicipais com foco na regulamentação da atividade no estado do Ceará. E outro do deputado delegado Cavalcante para debater sobre o atual cenário e problemáticas enfrentadas pelos proprietários de veículos de fretamento ou turismo no Ceará. Inacélio, a Casa da Mulher Brasileira completa neste mês de junho um ano de atendimento. Para falar sobre a programação, vamos conversar com a doutora Denise Aguiar, ela que é secretária executiva de Políticas para Mulheres do Estado do Ceará. Bom dia, doutora Denise.
Bom dia. Estamos aí fazendo um ano de Casa da Mulher Brasileira isso é um marco, né? Um marco no momento de resistência contra todo tipo de violência e violação de direitos de gênero, né? A programação, ela vai começar a iniciar às 8 da manhã, nessa quarta-feira, dia 26 de junho, no endereço da rua Tabuleiro do Norte, com Teles de Souza, no bairro Couto Fernandes, e teremos vários serviços. No início da manhã, teremos vacinação, aferição de pressão, glicemia, e funcionará o dia todo o Balcão de Cidadania, com emissão de documentações, RG e CPF. Teremos aí uma abertura e uma programação extensa, com oficinas, biodança, cuidando do cuidador, balé, e teremos também na área de segurança, teremos aulas de defesa pessoal, enfim, realmente a programação ela é para o público-alvo, mas está aberto para todo o munícipe de Fortaleza e cidadão do estado de Ceará para conhecer um pouco, né, desse equipamento tão importante no sistema contra a violência doméstica, familiar, do estado de Ceará.
Doutora Denise, o que a Casa da Mulher oferece?
A Casa da Mulher Cearense, ela oferece diariamente acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, juizado de violência contra doméstica, Ministério Público, Defensoria Pública, temos uma célula de promoção da autonomia econômica, central de transporte, ilha digital e brinquedoteca.
Doutora Denise Aguiar, gostaria que a senhora falasse também sobre um balanço, fizesse um balanço do atendimento durante esse um ano.
Cerca de 20 mil mulheres passaram por esse equipamento. Então, isso para nós é uma celebração, não no sentido de que nós entendemos que mais mulheres que sofrem violências de direitos, né, estão buscando o Estado para poder superar essas dificuldades. De junho de 2018 a junho de 2019, a Casa atendeu 242 mulheres, o que é um dado significativo, que significa dizer que as pessoas estão procurando mais os seus direitos e que o Estado está fornecendo conhecimento e dando legitimidade e dando tutela e empoderamento para as mulheres do Estado do Ceará.
E aquela mulher que precisa dos serviços da Casa da Mulher Brasileira, o que é que ela pode fazer?
Ela procura o endereço, né, como a gente falou, lá no Couto Fernandes, lá fica entre, uma casa de esquina, linda, né, senão ela é linda, por quê? Porque tem um objetivo que ela seja uma casa grande, acolhedora, porque as pessoas chegam muito maltratadas emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos, muito inseguras. Ela fica na rua Tabuleiro Norte com Teles Souza, como nós falamos. E chegando à casa, ela vai ter toda a orientação necessária para o caso específico em que ela vive.
Muito obrigado. Conversamos, doutora Denise Aguiar, secretária executiva de Políticas para Mulheres do Estado do Ceará, falando que a Casa da Mulher Brasileira completa um ano de atendimento aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Um dia, toda menina desperta e entende que virou mulher e que pode chegar onde quiser. Desperta para a certeza de que é dona de suas decisões e que seu lugar pode ser qualquer lugar. E que nesse mundo não há mais espaço para violência. A mulher vítima de violência não está sozinha. Há um Brasil ao lado dela. Desperte para essa causa. Mulher, viver sem violência.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Daqui a pouco, neste programa, o comandante do policiamento do choque da Polícia Militar do Ceará, Tenente Coronel João Batista Farias Júnior. Ele nos fala sobre o GAT foi transformado em Batalhão de Operações Especiais na Polícia do Ceará.
Entrevista.
A estrutura da Polícia Militar do Ceará foi alterada. Nós vamos saber mais conversando com o comandante do policiamento de choque da Polícia Militar, Tenente Coronel João Batista Farias Júnior. Coronel João Batista, é um prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia. É um prazer aqui estar falando aí com seus ouvintes aí.
O que é que significam essas mudanças na Polícia Militar, Coronel?
Bem, o decreto 32.964, agora de 18 de fevereiro de 2019, reestruturou alguns batalhões da Polícia Militar, principalmente o batalhão de choque, que ele era composto só de um batalhão. Hoje o batalhão de choque, o batalhão passou a ser um grande comando, ou seja, as companhias passaram a ser batalhões. Que eram companhias, passaram a ser batalhões. Hoje nós temos o grande comando de choque, tem 4 batalhões. Tem o primeiro batalhão, que é o COTAN, que atua na capital, região metropolitana. O segundo batalhão é um batalhão de controle de distúrbios civis. E o CANIL, que faz parte também desse batalhão, que atua em todo o estado do Ceará. O terceiro batalhão, que é o BOP, que era antigamente o GAT, 94. Foi criado o GAT e agora ele passou a ser Batalhão de Operações Especiais. E o quarto batalhão, que é o COTAR, que trabalha também trabalha no interior do estado, que é um batalhão especializado em policiamento do interior. Então o BOP, ele veio a dar uma maior autonomia ao batalhão, ao comandante do batalhão, mas com missões bem específicas, né? Principalmente em gerenciamento de crise, né, e ocorrência de alta complexidade.
Nós estamos recebendo aqui na Rede FM Assembleia o comandante do policiamento de choque da Polícia Militar do Ceará, Tenente Coronel João Batista Farias Júnior. Coronel, essa modificação na Polícia Militar implica na admissão de mais quadros?
Isso. O batalhão, especificamente o Batalhão de Operações Especiais, ele é composto por policiais que somente os que têm curso na área de operações especiais e ações táticas. Então, esse policial, para pertencer ao Batalhão de Operações Especiais, ele tem que passar por um curso de 4 meses, aproximadamente. Então, é um curso que é muito restrito, é um curso que... muitas vezes de 50 policiais terminam 15, né? Mas é um grupo de policiais muito especializado, principalmente na área de ocorrências com reféns e ocorrências de alta complexidade e combate ao crime organizado. Então isso aí veio a selecionar melhor ainda os componentes desse batalhão.
Coronel João Batista Farias Júnior, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, a Polícia Militar está à disposição aí. Obrigado.
As mudanças na organização da Polícia Militar foram oficializadas no Diário Oficial e no Boletim de Comando Geral, o último deles de 20 de março de 2019. As alterações fazem parte da Lei de Organização Básica da Polícia Militar, que mudou a estrutura organizacional e dispõe sobre os cargos e provimento em comissão.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Supremo Tribunal Federal julga amanhã pedido de liberdade de Lula. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala de Ziaçá da Rádio FM Assembleia com mais detalhes dessa informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O pedido de liberdade apresentado em 2018 é um habeas corpus, em que a defesa de Lula aponta a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e questiona a atuação dele no processo em que o ex-presidente foi condenado. O caso começou a ser julgado no ano passado e dois ministros da segunda turma já votaram contra conceder liberdade a Lula. São eles Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia. O terceiro a votar na ocasião, o ministro Gilmar Mendes, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o pedido. Gilmar liberou o caso para julgamento no último dia 10. Além do ministro, deverão votar Ricardo Lewandowski e Celso de Melo. A defesa de Lula apresentou o pedido quando Sérgio Moro aceitou o convite do então presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. Sérgio Moro era juiz e atuava na 13ª Vara Federal de Curitiba. Como magistrado, foi o responsável pela condenação de Lula em 2017, no caso do Triplex, em Guarujá, em São Paulo. Como teve a condenação confirmada em segunda instância, em 2018, Lula foi preso em abril e levado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está desde então. Já em abril deste ano, o Superior Tribunal de Justiça analisou um recurso da defesa de Lula e também manteve a condenação do ex-presidente, mas reduziu a pena. Conforme a defesa de Lula, o ex-presidente não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Por isso, o processo deve ser anulado. Tarciana Campos, da redação.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A 7ª Semana Municipal sobre Drogas, promovida pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas, teve início ontem, domingo. Para falar sobre a programação, que vai até o dia 29, vamos conversar com Erasmo Lenz, ele que é coordenador adjunto da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura. Bom dia, Erasmo.
Muito bom dia. Essa semana, a Prefeitura de Fortaleza aí constrói um diálogo mais próximo aí com a sociedade e a rede intersetorial dela, né, para de forma itinerante a gente levar em vários lugares das cidades informações sobre prevenção de álcool, crack e outras drogas, né? E essas levamos informações, atividades recreativas, lúdicas, atividades esportivas, culturais, né, sempre promovendo aí uma reflexão acerca de uma cidade saudável e promotora de vida. Começamos ontem, no domingo, aí, um passeio ciclístico no Parque do Cocó. Já tinham 200 ciclistas lá, mas numa forma de evidenciar a importância de se pensar nesse problema, mas também, ao mesmo tempo, mostrando a valorização da vida por meio da prática esportiva, que é muito importante como uma ação de prevenção. A semana segue aí hoje com atividades em escolas e atividades também de cuidando do cuidador, que nós chamamos, que é aqueles cuidadores da rede pública, da rede de cuidados, que atendem os usuários. A gente vai levar para esses cuidadores atividades de massoterapia, né, durante toda essa semana em vários CAPs, nos diversos CAPs da capital. São 7 CAPs, um em cada regional e um no centro. Continuando amanhã com atividades na escola, vai ter uma escola no Antônio Bezerra. Nessa escola vamos levar atividades de fantoches, de música na escola Gerardo Milton. Também na quarta-feira, dia 26, é o Dia Internacional do Enfrentamento às Drogas, e nesse dia nós teremos uma exposição de artistas dos CAPs. Vai lá ser no Centro Belchior, abertura lá às 14h, fica à exposição até sexta-feira. Na quinta-feira, nós faremos um torneio esportivo com os usuários em tratamento nos CAPs. Esse torneio, eles treinam o ano inteiro futebol para depois vir para a principal praça esportiva de Fortaleza, no Paulo Sarazate, fazer esse campeonato entre eles, né? A atividade na sexta, a gente já participa da quadrilha, o Festival de Quadrilhas da Prefeitura, lá na Cidade 2000, levando informações, varal de informações, redução de danos, prevenção. e termina no Titãzinho no sábado com o campeonato de surf lá, com as escolinhas, tendo ali como ícone, como referência local o atleta Lucinho Lima, né, que muito bem representou o estado do Ceará no surf e no Brasil muito, muito tempo. Então é uma atividade durante toda a semana com diversos pontos da cidade.
O Erasmo, e que outras iniciativas a coordenadoria tem feito para combater as drogas?
Nós até utilizamos o termo de enfrentamento às drogas, né, para diferenciar bem o combate que é feito aí pela segurança pública, que não é o nosso interesse. Nós temos que ter um cuidado, né, sabendo que as pessoas passam por uma série de dificuldades e esse enfrentamento é o que a prefeitura busca fazer. São soluções alternativas, né, sempre pensando aí no ser humano. Isso é feito de uma forma intersetorial, com diversas políticas públicas. Ele é um tema transversal, então aí você tem uma série de atividades durante o ano inteiro. Você vê uma cidade mais saudável e já vai prevenindo isso, os CUCAs com todas as atividades com os jovens, né? Então são prevenções, ações de prevenções, ações de cuidado que nós desenvolvemos durante o ano inteiro.
Muito obrigado. Conversamos com Erasmo Lenz, coordenador adjunto da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza, falando sobre a 7ª Semana Municipal sobre Drogas, que começou ontem, domingo, e vai até sábado, dia 29 de junho. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Precisamos de um minuto da sua atenção. Temos que falar sobre o crack. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio Henrique, bom dia.
Bom dia, Nacélio.
Doutor, uma pergunta de um ouvinte, uma dúvida que ele tem. Ele pergunta se é correta a cobrança de taxas em casos de objetos quebrados ou de restos de comidas no prato em bares e restaurantes.
Nacélio, nessa questão de cobrança de resto de comida, o consumidor precisa estar atento, porque se o estabelecimento ele tiver a intenção de cobrar, o consumidor pode sim, é considerado uma prática ilegal essa cobrança, porque o consumidor ele tem que se utilizar de meios que venha dar ao consumidor um respaldo legal. Ele não pode simplesmente cobrar uma taxa sem uma fundamentação jurídica que venha amparar essa taxa. Então, cabe ao consumidor ter o bom senso, claro, na hora de colocar o alimento, mas se o fornecedor quiser limitar, ele precisa estabelecer um padrão. O padrão que se usa hoje é a questão de se colocar uma tarja, né? Até quanto o consumidor pode consumir em quilogramas em relação àquele alimento. Mas ele não pode cobrar a taxa. Em relação à quebra de objetos no estabelecimento, tem que se verificar também a questão de se há informação no estabelecimento em si, mas deve-se orientar o fornecedor que a responsabilidade pela atividade é do estabelecimento. Então, a partir de quando ele abre o estabelecimento e tem uma atividade sendo prestada, a responsabilidade por aquela atividade é do estabelecimento. Então, qualquer cobrança precisa ser fundamentada. Não pode simplesmente colocar uma cobrança e essa cobrança ser abusiva ao ponto de onerar o consumidor.
Doutor Sérgio Henrique Salles, muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes.
Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Toda segunda-feira nós temos este quadro especialmente dedicado à terceira idade. Hoje estamos recebendo a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes da Regional do Ceará, a médica endocrinologista Lilian Albuquerque. Doutora Lilian, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo muito bem, doutora. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Não, a gente é que agradece a oportunidade de representar a Sociedade Diabetes da nossa regional Ceará.
Doutora Lília, o número de pessoas com diagnóstico de pré-diabetes vem aumentando no país. A que é que se deve isso, doutora?
Assim, não só o número de pacientes que têm esse diagnóstico de pré-diabetes, como de diabetes em si, né? Por quê? Porque a gente vem aumentando o número de pacientes com excesso de peso, o número de pacientes que têm marcadores para que a gente tenha alteração da glicemia, né? Como sedentarismo, como alimentação inadequada. Então, assim, de fato, a gente vem com aumento do número de pessoas que estão com risco para o diabetes e para o pré-diabetes. Então, a gente, com esse aumento desses marcadores, a gente tem esse aumento dos marcadores séricos, né, que são as aferições no sangue, que são associadas ao diagnóstico dessas patologias.
Doutora, a idade avançada contribui também para o diabetes?
Contribui também. É tanto que, assim, a orientação é que, caso o paciente não tenha nenhuma sintomatologia, a partir dos 45 anos você faça essa busca ativa para o diagnóstico da doença, né? Em situações que você tem uma idade menor do que 45 anos, algumas situações como conhecimento já do pré-diabetes, ou história familiar de diabetes, ou mulheres que tiveram diagnóstico de diabetes durante a gestação, alguma história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, síndrome do ovário policístico, e pacientes que são sedentários, você orienta que você deva fazer o screening no sangue de forma mais precoce, ou seja, antes dos 45 anos de idade.
E pode ser dito que o diabetes no idoso é mais grave?
Na verdade, hoje, com a evolução do conhecimento da doença, o que a gente pode dizer é que você tem que entender como é esse paciente. Porque existem pacientes que têm uma evolução mais lenta, depende da faixa etária. Quando você costuma ter o diagnóstico bem mais tardio, costuma ter uma evolução mais branda, mas você tem que saber em que contexto esse paciente está, né? Se ele tem alguma outra doença associada, se ele está usando alguma medicação que pode alterar a glicemia. Hoje a gente está, assim, ampliando muito a forma como o diagnóstico de diabetes é feito, a categorização, entendeu? Então depende muito, o paciente tem que ser feito de uma forma individualizada, né? Visto de uma forma individualizada. O que a gente deixa claro é que precisa ser acompanhado por um médico que tem expertise na área, né? Um endocrinologista precisa conhecer esse paciente para direcionar como esse paciente vai ser conduzido.
Doutora Lilian Albuquerque, o rádio cresce de importância quando consegue entrevistar uma pessoa como a senhora para um assunto tão importante. Muito obrigado, hein?
A gente agradece a oportunidade. Diabetes é uma doença que precisa ser diagnosticada. Alguns pacientes que têm pré-diabetes, eles evoluem para o diagnóstico de diabetes. Então, a gente precisa realmente estar atento a isso, né? E a função da sociedade ligada à saúde, como no caso da Sociedade do Diabetes, é justamente tornar público esse conhecimento. Cerca de 40% a 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença, né? Então, precisa ter uma busca ativa para esse diagnóstico, para que a gente consiga mudar desfecho, né? Consiga mudar a evolução negativa, porque o diabetes e o pré-diabetes, ele está associado a algumas complicações, como complicações visuais, complicações neurológicas, doença cardiovascular. Então, isso realmente precisa ser combatido com afinco. Então, a sociedade é que agradece essa oportunidade de se fazer presente e de divulgar a necessidade que a gente tem de fazer essa vistoria em relação a alterações na glicemia.
Bom dia para a senhora, muito obrigado, repito.
A gente fica à disposição, tudo de bom.
Conversamos com a doutora Lilian Albuquerque, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional do Ceará. A doutora Lilian é endocrinologista.
Dicas de saúde.
Sede excessiva, muita vontade de urinar, inclusive à noite. Fraqueza, cansaço, perda súbita de peso, aumento do apetite. Esses são sintomas do diabetes. Quem apresentar esses sinais deve investigar e fazer um exame de sangue o mais rápido possível. Mas atenção, mesmo quem não tem sintomas, deve ficar em alerta para o diabetes. Se você tem histórico familiar e mais de 40 anos, faça um check-up regularmente, porque o diabetes se desenvolve muitas vezes de forma silenciosa.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Nós estamos encerrando o programa desta segunda-feira, dia 24 de junho de 2019, dia de São João. A jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçada na Rádio FM Assembleia sobre o julgamento amanhã do pedido de liberdade do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Ouvidoria com a orientadora da Cédula de Gestão de Ouvidoria do CGE, doutora Thaís Holanda. Entrevista com o vereador Didi Mangueira. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Direitos do Consumidor com o coordenador de processos e julgamento do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. Entrevistamos o comandante do policiamento e do choque da Polícia Militar do Ceará, Tenente Coronel João Batista Farias Júnior. No quadro Direitos à Terceira Idade, participou a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Ceará, a endocrinologista médica doutora Lilian Albuquerque. Entrevistamos o deputado delegado Cavalcante. O repórter Silvio Augusto trouxe a agenda de hoje do Poder Legislativo. Entrevistou a doutora Denise Aguiar, secretária executiva de Políticas Públicas para Mulheres. Entrevistou também o doutor Erasmo Lenz, coordenador adjunto da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.